O parágrafo de número 20 começa então com esse jogo das individualidades, em que uma individualidade está enganando a outra. Ele dá justamente o exemplo aí da meta e da coisa mesma a ser executada. Uma consciência se restringe à meta, não leva efeito à coisa mesma e acredita que realizou a coisa mesma, né, de acordo com o seu conceito. E considera aí, obviamente, como essencial a meta sem ter a obra, sem realizar a obra. As outras consciências veem isso como uma fraude. Mas essas outras consciências também estão realizando a sua fraude porque elas não se interessam pela coisa mesma, mas apenas querem mostrar o seu operar sem realizar a coisa mesma. Ou seja, elas executam uma fraude semelhante àquela feita pela primeira consciência. Nesse sentido, portanto, o jogo das individualidades, é, como ele já havia dito ao final do parágrafo de número 19, um jogo do fraudar e ser fraudado. Isso é o que realiza, as consciências aqui nesse contexto. Depois disso, Hegel argumenta no sentido de mostrar que o jogo das individualidades, esse jogo das fraudes, ele não se esgota em um jogo em que as consciências estão atrás apenas e tão somente de uma coisa singular, da sua coisa. Como eu já havia dito anteriormente, ao agir, a consciência se coloca num contexto, de relações e, portanto, a sua coisa não é apenas uma coisa singular. É uma coisa de todos. Quer dizer, a consciência se imiscui no agir e na obra das outras consciências. Não é, uma ação, portanto, que se restringe e se confina, nos limites do seu agir meramente individual. Essa é a primeira observação que ele faz sobre o jogo das individualidades e o seu não confinamento, a sua não limitação a um agir somente individual. Um exemplo dessa inter-relação, das ações das consciências é o caso, de um indivíduo, que louva, uma determinada obra, ou mesmo do caso do indivíduo que critica uma determinada obra. Quer dizer, em ambos os casos está ocorrendo, a participação de uma consciência na obra alheia. De tal forma que a obra alheia não é apenas a obra alheia, mas à medida que o indivíduo, ou melhor, uma outra consciência se posiciona diante dessa obra, louvando-a ou a repreendendo, ele está então participando dessa obra, não está alheio e isento em relação a essa obra. E além disso, a obra louvada ou a obra repreendida, em ambos os casos, não só a consciência mostra sua participação, mas também mostra a sua satisfação, o seu gozo, justamente por estar participando, dessa obra, através da avaliação que ela faz dessa obra. Então, né, o jugo das individualidades, com toda essa fraude que esse jogo apresenta, esse jogo mostra, no entanto, né, uma consciência participando, né, da obra alheia. A obra alheia não é uma obra que escapa às outras consciências. A obra de uma consciência, ela vai ser retrabalhada, transformada por outras consciências. De fato, a participação na obra alheia, na forma de louvor ou repreensão, de fato, isso não significa que essa consciência realizou a coisa mesma. Me parece que Hegel não está dizendo isso. Ele está aqui dizendo que essa repreensão, o louvor, confirma o fato de que a coisa produzida envolve não só uma consciência, mas outras consciências. É uma coisa de todos, e não a coisa de uma só consciência. Quer dizer, a coisa mesma, portanto, ela implica a participação de várias consciências na construção da coisa mesma. E, portanto, também é um fatiar a coisa mesma quando essa coisa é reduzida a apenas uma consciência.